Caquita, olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, quem fala é a Paula, comigo está a Renata. Renata, o que tá fazendo aí? Até que são 10 horas agora, o RPG foi cancelado, né? A gente já vai falar sobre isso. A gente tá gravando caquitos, o que que tava fazendo
Eu
antes?
tava jogando Lego Fortnite.
Oi?
Então, o Fortnite lançou uma modalidade de jogo que é tipo Minecraft. É em parceria com a Lego. Então é de construção, tem um mundinho, não tem nada a ver com Fortnite. Não tem tiro, não tem porra nenhuma.
É tipo, a Lego olhou tipo, filhos da puta, eles fazem um negócio virtual igual o nosso, estão ganhando dinheiro, vamos fazer também, é isso?
Isso, e aí eles fizeram uma parceria e agora tem o Lego Fortnite. E dá pra jogar com amigos, entendeu? Num servidor, tipo Minecraft. Só que é de
Olha só,
graça.
será que a Microsoft vai ter que se ligar e agora e não vai ser, ter que cobrar R$ 1 bilhão no Minecraft,
Pois
assim,
é, né?
tipo.
Porque o do Fortnite, o servidor fica aberto pra até acho que 8 pessoas, sem precisar pagar nada. E não precisa estar o dono do servidor online.
Que loucura, né?
Né?
E não custa, tipo, R$ 100 a maior
Não,
parte do
custa
ano. E
zero
aí
reais.
tu tem que esperar a semana do ano que ele custa R$ 10 para comprar.
O
Que
único lado negativo dele é que tu tem que baixar o Fortnite inteiro, porque ele é dentro do Fortnite. Então
Ah,
é tipo
tudo tem um preço.
62 GB, né? Então se o teu computador não tem espaço, é uma merda. Mas tem espaço, é ótimo.
Eu gosto que, basicamente, tudo que a Epic faz é droga de entrada pra ti.
É pra jogar Fortnite. Sim.
No final. Ah, não, é de graça. No final, todo o esquema é pra te fazer baixar o Fortnite. Eles estão tentando te empurrar pro Fortnite de um jeito ou
Isso.
de outro, né?
Não vão conseguir me fazer gastar dinheiro também. Queria eu ter um bonequinho mais bonitinho no Lego, com roupinha e tal, queria, mas não vou pagar. Não vou pagar. Não pago, nunca. Então é
Justo.
isso.
É
Então
isso.
é isso que eu tava fazendo. Tava jogando Lego
Perfeito.
Fortnite.
Te dá uma quest que tu tem que entrar todos os dias por 300 dias pra ganhar uma
Sim,
blusinha que tu
aí eu
faz, velho.
faço. Mas pagar 50 centavos nunca.
Perfeito.
É isso.
É isso. Isso diz muito sobre a Renata, gente. Mas a nossa caqueta de hoje é porque, como eu falei, a gente deveria estar neste momento, eu e a Renata, jogando RPG. A gente tinha Sétimo Mar e aí não rolou. E antes que o pessoal do Sétimo Mar se sinta culpado, não é só vocês. Basicamente, todas as mesas de final, assim, de
Sim.
dezembro, elas subiram no telhado e já era.
A gente tava fazendo pauta ontem. E aí, daqui a pouco, tem que fazer uma caquita pra esse aqui. Eu fui olhar, deixa eu ver quando foi a última vez que eu joguei. E aí eu falei, bom, foi semana passada, porque as 3 mesas que era pra eu ter nesse começo de semana foram todas canceladas. Então é
Sim,
isso, assim.
é, então não estamos apontando o dedo, tá? Porque foi tipo geral. A gente entende, porque o final do ano ele é uma loucura, entendeu? Eu não sei como a gente tá na metade de dezembro, inclusive, não me
Né?
parece
Chegou do
real.
nada.
Não, assim, eu tava tipo, nossa, tá muito quente hoje. E eu, é, mas também é 13 de dezembro, né? Então faz
Sim.
sentido.
Inclusive, desde que o calor começou de verdade, né, que faz alguns dias, eu tô indo na piscina todo dia, tá ótimo. Chegou meu fonezinho à prova d'água e aí eu vou na piscina
Perfeito.
todos os dias.
A gente tem que combinar, vamos ficar uma semana aí desvendando
Pode
a
ficar.
mandíbula de Caim e indo na piscina todo dia.
Pode
Vou
ficar.
passar o verão na Renata.
Pode passar. Ninguém aqui em casa se oporia. A mãe ia adorar.
Bora, Duda. Tô fazendo convite pelo Caquitas.
A mãe adora esse tipo de função.
Mas eu acho justo pelo menos um final de semana aí, alguns dias nesse esquema.
De
É que
acordo.
nossos planos. O que que as nerdolas vão fazer no verão? As nerdolas vão pra casa da Renata, que tem placa solar e ar-condicionado aí, né? Liberado.
Isso.
Pra desvendar o A Mandíbula de Caim, que é aquele livro que tá tudo fora de ordem, tem que desvendar o mistério e tal. E na piscina. É isso. É isso. Entendeu? Eu, a Renata e a Duda. Beijo, assim. Amo vocês.
Não esqueça comer coisas muito deliciosas.
Sim, mas isso aí, né? Faz parte. Tá
Padrão
implícito.
já, padrão.
Tá implícito, entendeu?
Sim.
Mas é isso, não tem caquita porque a caquita é que as mesas todas cancelaram, elas
Isso, a caquita
ruíram.
que é impossível. Impossível marcar
Impossível.
mesa.
A gente tenta, faz teto, mas não tem como, gente, porque é muito fácil de tudo ruir e é muito difícil de conseguir uma segunda data. porque tal dia tem apresentação de não sei o que, tem final de ano de não sei o que, tem, sabe? E já era.
Tem viagem não sei o que lá, tem aniversário de não sei o que. Eu tenho uma outra caquita da vida pra contar, que foi... Eu esqueci o aniversário da minha própria mãe.
Foda.
O aniversário da minha mãe agora é 16 de dezembro. E eu tinha, inclusive, já marcado de ir no aniversário de uma outra amiga. Eu vou conseguir nos dois. Porque os Perfeito. Horários não vão bater, vai dar
eu
tudo
certo. Eu
vou
nesse outro aniversário também.
É.
Mas manda os parabéns pra tua mãe no dia daí.
Mando. Porque aí eu vou um pouquinho no aniversário de, assim, final da tarde, início da noite. Depois eu vou no aniversário da minha mãe.
Perfeito.
Mas eu, quando a mãe falou, eu olhei assim... Olha só, eu tenho um outro aniversário
Olha
nesse
aí,
dia.
Quem diria?
É, né? Mas tudo bem. Tá, deu tudo certo, vai dar tudo certo. Eu vou em todos os aniversários.
Mas hoje é dia de Curious Cat e hoje é dia de gravar 50 bilhões de caquitas, assim.
Isso!
Se preparem pra gente se embolar loucamente na linha do tempo do caquitas, assim, e falar como se fosse tudo no mesmo dia.
Isso.
E pra vocês vai ser 2 semanas. É a vida, né? 3 semanas, na verdade.
É isso aí. Mas vamos lá. Lembrando, então, antes de começar com a primeira pergunta, que vocês podem nos mandar perguntas anônimas pelo Curious Cat. É curiouscat.live/caquitaspodcast. O link vai estar na descrição do episódio. E é legal que vocês mandem perguntas sobre sistemas, sobre preferências nossas a ver com RPG, sobre até, sei lá, dúvida de estar acontecendo uma situação na minha mesa. Conselhos, por favor. Tudo que vocês... quiserem a ver com RPG, né?
Qualquer coisa que tenha a ver com o Caquitas, entendeu? Assim, que
Isso.
em geral é RPG, tudo bem.
Isso aí.
Não, a gente não vai responder sobre a nossa vida.
Isso. Tipo, sei lá, me dá 3 receitas de bolo. Pô, vai pro Google, né? Mas, se for a ver com RPG, com Caquitas, etc., por favor, mande.
Exato. E outra coisa é que a gente ainda tá fazendo aquela pesquisa sobre a galera que assiste RPG. E a gente tá... muito atrás também, porque a gente sabe que existe a galera que só assiste e não joga, né? A gente quer saber quantos eles são e tal, mas a gente não tá conseguindo chegar tanto nessas pessoas ainda. Então, tu tem um amigo que assiste Critical Role ou qualquer outro negócio e não joga, manda pra ele, porque daí ele vai ter outros amigos, entendeu? E assim a gente precisa chegar nessa bolha. A Renata tava navegando em lugares da internet aí, assim... diversos, ela tá
tava,
pra tentar
tava.
Chegar. Então ajuda a galera, assim, e tentem fazer com que a Renata não precise, sei lá, ir muito além, tipo, comunidade do Facebook, assim, gente, coitada da Renata. Então, se vocês puderem dar essa mão aí de mandar, tipo, responde aí, 5 minutinhos, papapá, por favor, tá? Mas qual é a primeira pergunta?
A primeira pergunta é, vocês poderiam falar um pouco sobre o sistema Cypher no Menera The Strange? Obrigado. Então,
eu vou ter que dar uma de Glória Pires.
Não posso opinar.
Não posso opinar. Eu realmente não conheço nada, assim. Eu sei, tipo, eu conheço, tipo, eu sei que existe, né? Eu tenho aquela noção vaga de que tá ali, mas eu nunca li, nunca joguei, não tenho nenhuma experiência próxima.
É, eu até já dei uma olhadinha por cima, assim, né? Eu sei que ele é um sistema, de acordo com o que eu vi, que... tu coloca lá, quem tá narrando, coloca uma dificuldade, e aí tu rola, tu diminui essa dificuldade o máximo que tu pode, usando as tuas habilidades e tal, né, a ideia é essa, e aí tu rola um D20, e tem que acertar, tipo, tem um cálculo, sei lá, o número do D20 tem que ser 3 vezes a dificuldade, ou sei lá, enfim, né, e aí tem uma matemática aí.
Que daí tu já vê porque que nenhuma de nós jogou, porque Isso. tem uma matemática e tem um cálculo.
Isso. Ai, mas mais do que isso, eu não sei dizer, eu nunca joguei nenhum jogo que tem Cypher System. E eu vou virar a pergunta pra vocês. Tem algum jogo que roda em Cypher que vocês acham que eu gostaria ou que a Paula gostaria? Que seria legal, que traz alguma coisa diferentona, bacana pra falar aqui no Caquitas? Porque de repente se tiver, a gente lê e traz, quem sabe?
Sim. É, não fazemos nenhuma promessa. Mas, a tenteada é livre, né?
Sim.
E se for algo legal, talvez a gente se interesse muito também. Porque é assim que eu conheci a maioria dos RPGs. Assim, tem uma pá de RPG mais recente que eu li que alguém, tipo, já viu isso aqui? E eu, opa, oi? Quero. E aqui estamos.
É, né? Então vamos lá. Próxima pergunta. Tem rolado uma constante em um grupo que eu jogo. Estamos no meio de um combate, encerramos a sessão para retornar em 15 dias. Aí uma pessoa cancela. tem tido alguns programas sobre desapegar, de ter todo mundo na mesa, e eu tenho ficado ok com isso. Mas como proceder nesse caso?
É difícil. Eu evito ao máximo terminar em meio de combate por causa disso. Acontece de tempos em tempos, e aí, tipo, a mesa de hoje foi uma das mesas que ela não saiu, porque a gente tava duas sessões meio que se preparando para um grande evento que aconteceria nessa sessão, e aí alguém, por motivos de vida adulta, não pôde jogar. E aí não tinha como fazer, assim, porque a gente precisa do grupo inteiro pra fazer esse momento final que é muito importante. Que é meio que... Não é a mesma situação, mas é meio parecida, né? Que é uma situação que é muito difícil. A gente já fez caquita sobre manejar tempo, né? Eu acho que manejar tempo é uma habilidade legal, assim, de ter, assim, de... Faltam uns 40 minutos pra hora que a gente geralmente acaba. Então, não vamos começar nada muito grande. A gente... Bastante acaba 20 minutos antes, assim, meia hora antes. E, tipo, sei lá, faz um final de sessão um pouco mais longo, às vezes,
senão,
sabe?
Ah, a gente vai ter que rolar essa cena grande aqui e não vai dar tempo de terminar. Então, vamos deixar pra próxima.
É, Sétimo Mar, a gente faz muito isso, né? Porque o Sétimo Mar, ele tem aquele grande momento ali, aí a cena começa. Então, a gente muitas vezes, tipo, ah, terminamos a cena aqui, vamos conversar um pouco. Já que a gente tá com tempo, vamos aproveitar, vamos conversar um pouco sobre o que, que vai ter, o que, que a gente pode querer fazer ainda, pra onde a gente quer ir. Vamos dar uma olhada no que tem de XP e de upar, porque muitas vezes, tipo, dependendo do sistema, tu tem lá XP acumulado e não upou ainda, ou não sabe como fazer as coisas de upar.
Sim.
E aí, tirar esses momentos pra isso, assim. Mas considerando que já tá feito, né, eu não vejo muita saída a não ser de jogar sem aquele personagem, sei lá, dar uma... Narra que ele tá fazendo alguma outra coisa, sabe?
Ou alguém pode controlar aquele personagem, como é numa luta, né? Tipo,
sim,
claro,
exato.
Eu acho que aí a gente cria um outro, entre aspas, problema, porque se eu tivesse narrando essa mesa, esse personagem seria imortal daí. Porque eu não vou matar o personagem do jogador que nem tá ali, porque ele entrou na luta que ele não tava ali, entendeu? Então, se der uma zebra e tal, né, eu... Deixaria assim.
É, se já tá meio que descrita a cena, o combate tá... Eu, sei lá, eu vou tirar uma parte de obstáculos. Sei lá, tem esse um outro vilão aqui, ou esse um monstro, ou esse grupo de vilões e tarará, que tirou fora porque esse cara tá lidando com essas pessoas, entendeu? Então eu dou uma diminuída no nível de desafio ali, pro grupo poder continuar fazendo a coisa, mas eu não tiro... Mas esse personagem não vai rolar dado nem lutar, entendeu? Só presume-se que ele tá lutando com essas pessoas e ele vai ganhar.
Sim.
Porque, como a Renata falou, não vou matar o personagem da pessoa que não tá lá, assim, porque... É. Poxa.
Tem outra opção também, que é não jogar a cena do combate. Tipo, ah, parou no meio do combate? Perfeito. Então congela aí e faz um flashback, faz um episódio da praia. Claro que não dá pra usar sempre, porque vai encher o saco, né? Mas pra uma eventual vez que isso aconteça. Sim. E se isso é algo que tá acontecendo com frequência, dá pra variar. Então, numa, faz e usa o personagem da pessoa e azar. Na outra, põe o personagem pra fora, que nem a Paula sugeriu, e ele tá enfrentando esses inimigos aqui, fora de cena. Perfeito. Na outra, faz um episódio em flashback, ou uma coisa lá pra frente. Sei lá, brinca com a linha do tempo da história de algum jeito, e faz alguma outra coisa, e quando todo mundo estiver junto, volta e joga.
É, dá pra... E também sempre tem a opção de, sei lá, então não vamos jogar... Vamos jogar uma one shot de alguma outra coisa também, experimentar um sistema aqui e tal. Mas eu acho que enquanto tudo isso tá rolando, se é algo que tá rolando sempre, também vale tentar mudar isso que não role. Sei lá, a gente tá começando os combates muito tarde e tal, o combate tá ficando muito longo. Dependendo, dá uma olhada em por que que isso tá rolando com frequência pra ver se tu consegue evitar. Que eu acho que é o melhor cenário, assim, de, tipo, isso não ser algo que acontece sempre.
Sim.
Né, tu terminar... Eu tendo a olhar para as minhas sessões de RPG de uma forma bem episódica, tipo um episódio de série mesmo. Que tenha um começo, meio fim, assim, mais ou menos, ali. Então, quando tá chegando no final, eu vou, tipo, quando eu penso, mais ou menos, eu penso, tipo, eu acho que a gente vai lidar com isso. E aí, conforme vai lidando, eu vou vendo. Inclusive, assim, eu tenho muito essa narrativa de série e às vezes eu penso num cliffhanger e eu disse, tá, não, eu vou ir até esse momento aqui e aí eu encerro de fato. Tu faz isso bastante no Máscaras também, assim, dá bem pra ver, assim, que tipo, e aí termina. E eu acho que isso é uma coisa que, tipo, pra gente é fácil porque tu precisa disso pra dar aula, mas é algo que tu pode... E todo mundo, né, não tô dizendo só quem narra, mas todo mundo pode ir vendo ali... Direto eu não me dou conta que tá quase acabando e alguém fala, tipo, mas a gente vai fazer isso mesmo agora? Porque, tipo, faltam 20 minutos. E eu acho que é uma coisa que dá pra todo mundo cuidar, assim.
Recentemente eu joguei em live lá no... Eu não lembro o nome do canal, mas o Forja que me convidou, que era um pessoal de Niterói, que tava fazendo um evento e tal, e eu joguei em live. E eu sabia que a gente tinha um tempo, e em vários momentos eu não fiz coisas, tipo, tá, vou ir só na onda da galera e vou, e deu. E eu não fiz coisas que eu tive ideia de fazer, porque eu sabia que a gente tinha um tempo pra terminar. Então isso dá pra individualmente manejar também. E eu acho que, se é sempre uma mesma pessoa que tá desmarcando que não pode depois, há de se conversar com essa pessoa, de repente trocar o dia da mesa, se, né, o resto da mesa puder. Ou então, às vezes, a pessoa tá um pouco sem tempo pra jogar, ela pode dar um tempo na mesa, depois ela volta. Dá pra tentar fazer uns manejos de grupo também. De repente, ah, quebra a mesa em duas, sabe? Ou convida mais gente, faz duas mesas. E aí, enfim, tentar, porque é foda, né? E eu entendo que é foda pros dois lados, porque todo mundo é adulto e tem seus compromissos e tal. Então, é difícil, às vezes, conciliar o tempo livre. E é foda pra quem reserva esse tempo e aí alguém vai lá e cancela também, né? Então, é,
sim,
se
sim.
Acontece uma vez ou outra, ok, aconteceu, não tem problema. Se é uma coisa que acontece toda vez, tem que ver, né?
E outra coisa, quem tá lidando com mesa que falta muito, assim, daí, claro, é uma solução a mais longo prazo, mas uma saída, principalmente quando se é muito... É todo mundo que tem esse problema. O horário é difícil, a gente sabe, a gente quer jogar junto, mas, sei lá, é difícil todo mundo poder. Mas uma saída talvez seja escolher sistemas em que isso é mais manejável. Porque, sei lá, até no Sétimo Mar isso não é bom, porque isso tem as cenas muito grandes e tal... num sistema mais tradicional, tipo, D&D também, porque tu tem... É muito difícil tu tirar um personagem da história, né? Dependendo do tipo de história que tu tá contando. Mas existem sistemas em que isso é muito fácil. Eu tô fazendo recentemente agora com o Ciri. É muito fácil tirar a pessoa com o Ciri. É muito fácil ser maleável com o tempo também, né? Então, pular, voltar, fazer essas coisas, ele é bem maleável. E, sei lá, tu tem o recurso de ir pra vida pessoal das pessoas. Então, tipo, a gente vai resolver a treta do fulano aqui, da família. Então, eu posso frear a história principal se eu não tô com alguém e eu preciso da pessoa pra seguir, sabe? As brumas podem mudar a coisa. Mas o mesmo acontece com o Tails. Tu coloca a pessoa de castigo e acabou. A mãe dela liga e diz que ela tem que ir pra casa. Deu, não importa o que ela tá fazendo, ela tem que ir pra casa. É isso. Sei lá, tá fazendo fulano, tá fazendo prova. Tá de recuperação. Acabou. O próprio Brindlewood Bay também, porque, sei lá, a senhorinha, tipo, foi passar uma semana com os netos, entendeu? É fácil de tirar a pessoa da história e seguir a história. No lugar de história, de tanto de sistemas quanto de narrativas em que precisa de todo mundo, né? O grupo do Siri, a gente tava fazendo um esquema com o Blades, e o Blades é muito ruim se tá faltando gente do grupo, porque o grupo tem que tomar decisões muito juntas o tempo inteiro, entendeu? E aí tu começa um heist, o heist tá com todo mundo lá, tu tem que tirar alguém, fica, é ruim, entendeu? Tu precisa de todas as partes dele, porque o grupo é muito importante. Engraçado que no Siri o grupo é importante, mas o indivíduo também, então isso compensa.
Sim. A próxima pergunta é o seguinte. Olá, meninas. Me chamo Lira e a minha pergunta é: como conciliar a vida adulta com a frequência de jogar RPG? Todas as mesas que participei não duram muito. Onde eu posso buscar novos grupos e ou pessoas para jogar via Discord, etc. Lugares seguros. Eu acho que é complicado de responder, porque eu não sei se eu consigo garantir, assim, 100% lugares seguros.
Sim, o único lugar que eu botaria minha mão no fogo é o grupo do Caquitas.
Exato, é o grupo do Caquitas.
E por que que eu botaria isso? Porque se acontecer alguma coisa no grupo do Caquitas, vai descer eu e a Renata...
Do inferno.
Vai ser, a gente vai descer do inferno, quer dizer que o grupo do Caquitas é no inferno do inferno, super inferno, onde tá o castelo.
Ai, ai.
Ai, ai. E é por isso, eu garanto, porque eu tô lá e se acontecer alguma coisa, quem vai resolver sou eu. De resto, é muito difícil de eu garantir. Existem vários servidores que são feitos pra isso, e eu acho que vale ir lá, conversar, ver e tentar descobrir. Pesquisando é fácil, tu acha uma infinidade de lugares, inclusive servidores de graça. Eu não vou citar, porque eles vêm e vão, sabe? Mas dá uma perguntada, tipo, no Twitter e coisa e tal, tu vai achar.
Eu sei que, por exemplo, no servidor do Guaxa rola bastante mesa. Mas quem se organiza é o pessoal que apoia o podcast do RP Guaxa. Então, eu sei que essa galera tem um grupo, tanto no Telegram, onde o pessoal organiza mesas, e eles jogam no servidor do Discord do Guaxa. Então, eu sei que lá é um ambiente legal, e que o pessoal joga com certa frequência. O próprio grupo do Caquitas, a galera organiza jogo também, de vez em quando, e joga, o servidor tem espaço pra jogar, né? Mas ele não é um servidor que é feito pra qualquer um achar mesa, né? É meio que os mecenas se organizam e vão jogar lá. Não é uma comunidade grande de jogo, assim, né? Organicamente.
Isso. Mas eu acho que, além dessas coisas, assim, uma coisa que ajuda é manejar expectativas. Em vez de começar uma campanha gigante de um sistema mega complexo de cara que vai levar 3 anos pra terminar... Tipo, a gente jogando Máscara de Nyarlathotep, planeja jogar 4 sessões.
Isso. Até porque eu sou uma pessoa que já teve bastante experiência jogando com gente aleatória da internet. Inclusive, convidei pra minha casa pra jogar várias vezes já. Porque eu não tenho medo da morte. E eu tive experiências boas e eu tive experiências mornas. Eu nunca tive nenhuma ruim, assim, tipo, ah, foi horrível.
Inclusive, uma delas é o aniversário que tu tem no mesmo dia da tua mãe, assim.
É verdade. Ou seja, deu bom, né? Mas nunca tive nenhuma das experiências que foi, assim, ah, péssima e tal. Eu sempre tirei coisas boas de todas elas, mesmo as que não foram adiante, né? Mas essa, inclusive, do aniversário que eu tenho no dia do aniversário da minha mãe, a gente começou porque eu vi lá no grupo do Facebook de RPG Porto Alegre, tinha uma galera querendo fazer mesa só de mulher e tal, nanã. E eu fui lá, eu disse, eu narro, porque eu vi que ninguém ia narrar. E eu disse, eu narro. E eu tava querendo narrar, na época eu tava jogando D&D ainda, eu tava querendo narrar Curse of Strahd, porque eu tinha jogado a campanha, ela é uma campanha muito divertida, eu tava afim de narrar. Vai tudo contra o conselho que a gente deu aqui, porque Curse of Strahd é uma campanha gigante, né? Então não é um negócio de 4 sessões e acabou. E aí o que que aconteceu? A gente foi jogar, aí tá, 6 pessoas queriam jogar, era pra ser 5, mas aí uma pediu, ah, quero trazer minha namorada, não sei o que, e eu sou coração mole, disse, vai lá, trazer a namorada, beleza, vou jogar. Aí era eu narrando e mais 6 pessoas jogando, D&D, era um negócio gigante, mas tudo bem.
Uma mesa clássica.
Uma mesa clássica, só que era só mulher, né, aí não era tão clássica assim.
É disruptivo daí, né?
Isso, disruptivo. Ai, mas aí eu sei que a gente jogou, sei lá, 2, 3 sessões, aí começou, ah, desmarca aqui, ah, não vai aparecer ali, nana. Aí eu meio que dei uma dura no grupo e eu falei, ó, galera, eu entendo não ter tempo, mas o RPG é um compromisso que a gente faz com as outras pessoas desse grupo. Então, quem não puder manter esse tipo de compromisso, tem que se entender e ver o que faz da vida. E aí teve umas 2 pessoas que largaram depois dessa, porque viram que elas não iam conseguir manter o compromisso e tudo bem. Entendeu? Então, foi assim, foi um processo que, ok, essas pessoas saíram, mas o resto da mesa continua, porque o resto queria jogar.
E eu acho que se tu faz esses comprometimentos um pouco menores, mais manejáveis, tipo, ah, vamos jogar 4 sessões, vamos jogar 3 sessões, vamos começar com uma one shot, tu vai criando o teu grupo, né? Porque daí uma pessoa fica, 2 pessoas ficam, daí tu já acha um outro amigo, e aí tu vai montando o teu grupo, quando tu vê, tu tem um grupo.
Isso. E aí tu vê que aquela pessoa lá, tu não gostou de jogar com ela, e tu gostou de jogar com a outra. Tu tem o tempo de fazer essa medida, né? Sem te comprometer com uma mesa que pode acabar não sendo tão legal assim.
A outra coisa é narrem. Porque um dos motivos pelo qual as pessoas passam tanto trabalho de conseguir grupo é porque todo mundo acha que narrar é um negócio mágico que acontece, sei lá, tu joga 300 sessões de RPG, e aí desce uma luz e tu é coroado narrador.
É que nem um achievement de videogame, assim, tu joga, faz tal coisa, pim, narrador.
Narrem pra vocês, e se todo mundo narrar, vocês têm um grupo. Ah, mas não vou ser bom. Gente, não importa, todo mundo ali tá aprendendo a jogar, o que importa tu aprender a jogar junto com a pessoa aprendendo a narrar? Tá tudo bem. A gente escolhe o jogo, lê o jogo ali todo mundo, que todo mundo quer jogar, porque a gente tá presumindo, né, que tu vai juntar as pessoas, todo mundo quer jogar. Então, ah, todo mundo, vamos dar uma lida no jogo, vamos escolher o que a gente quer jogar, vamos fazer a sessão 0, uma pessoa vai narrar um pouquinho, aí, sei lá, joga 4 sessões, aquela pessoa narra, troca quem narra pra outra pessoa experimentar, dependendo, alguém descobre que ama narrar, dependendo, ninguém ama narrar, mas todo mundo pode narrar um pouquinho, e a mesa sai. foi assim que a gente começou a jogar, a gente tá jogando até hoje, uhum. assim, nesse esquema. A gente foi aos pouquinhos juntando Sim. grupos e é. Outras pessoas foram narrando pra que outras pessoas pudessem jogar. E assim foi indo.
Isso aí. Teve uma época que a gente tinha, sei lá, o mesmo grupo de 5 ou 6 pessoas que se alternava entre quem narrava e a gente tinha 4 meses rolando com o mesmo grupo Sim. de pessoas, entendeu?
E lembra que se ninguém quer narrar, vocês podem procurar um jogo que não precise de narrador e aí vocês não precisam de um narrador. Também é uma opção.
Também é uma opção.
É fácil. O RPG, ele é infinito, né? Como a gente falou no último programa, ele é tudo, de tudo um pouco. Então, tem de tudo. Começa jogando uma coisinha, ah, mas não tô segura. Pega um panfleto, uma coisa simples. Algo que, de uma narrativa que tu tá muito familiar. De um tipo de história lá que tu tá muito familiar. E vai, te joga. E vai dar, assim. Logo tu acha as pessoas que tu vai te divertir ali junto. E vocês saem amizades inteiras. De jogar RPG. Sim. É um jeito muito bom de fazer amizade, inclusive, jogando, né? Jogar RPG no karaokê é a melhor maneira de fazer amizade depois de adulto. Porque, tirando isso, eu não tenho saco mais. Eu só faço amizade assim, no karaokê e no
é
RPG.
É bom. Quem sabe já tá chegando na hora de eu me aventurar em catar mais um grupo presencial do nada, assim. E aí, pessoas da internet?
Mas eu queria, depois desse meu comentário de fazer amizades no karaokê e no RPG, eu queria mandar um beijo especial pra Gabi, pra Rô e pra Duda, que são as duas coisas. Parabéns. Sim. Vocês estão nas duas categorias. Fica até o feliz aniversário pra Gabi, porque esse programa é só isso.
É verdade. Bom, a nossa última pergunta do episódio de hoje é: o que não pode faltar em uma mesa zero?
Eu acho que o que não pode faltar numa mesa zero são combinações. E aí, dentro das combinações, vai ter uma série de coisas. Vocês vão combinar os gatilhos, vocês vão combinar os limites, vocês vão combinar o que vão jogar, qual vai ser o tom de que vai jogar. Eu acho que esses acordos são o que não pode faltar. É o básico, assim. Pode não terminar a ficha, pode não ficar várias coisas decididas, pode mudar a personagem depois. Nada disso é importante. Mas tu precisa partir com combinados, que podem, eles não são escritos a sangue, eles podem, né, mudar no futuro, se todo mundo tiver de acordo. Mas tu tem que partir de combinados, assim, tem que estar todo mundo na mesma página uhum. quando termina a sessão zero. Eu acho que essa é a coisa mais importante.
Sim. Dito isso, eu acho que não podem faltar as pessoas. Porque parece meio óbvio, mas eu já fiz sessão zero em que não tava todo o grupo. Porque... Enfim, né? A gente tem que, às vezes, fazer concessões, a gente queria jogar.
Sim.
Tinha que acontecer a mesa e, de última hora, alguém não pôde. E rolou igual. A sessão zero. Ok. Azar.
Sim, porque daí o acordo, ele já não vai sair. Porque não tá todo mundo ali, né? O acordo precisa de todas as partes pra ele funcionar.
Exatamente. Então, fica meio bamba, assim. Dá? Dá. Mas fica aquela coisa meio, tipo, sabe, faltou isso aqui. E ainda mais se é algum tipo de sistema que exige pra história que vai ser contada, pra mecânicas e tal, que todo mundo esteja ali, que todos os personagens participem, porque tem que criar alguma coisa em conjunto. Aí sempre fica difícil. Eu fiquei muito de cara, assim, e não de cara com as pessoas, mas tipo, de cara com a situação, quando a mesa de City of Mist a gente não conseguiu fazer sessão zero com todo mundo junto. Porque a gente demorou pra conseguir criar a galera. Acho que a gente foi criar o tema de galera 4 ou 5 sessões adentro. Porque nunca tinha todo mundo. Sim. E aí, tipo, caralho.
Caso não tem como juntar todo mundo pra fazer a sessão zero. Se a gente fizer isso, vai precisar começar a jogar daqui a 2 meses. E isso absolutamente não é uma possibilidade. A minha sugestão é: faz a sessão zero com a galera que pode. Aí, a outra pessoa vai fazer personagem baseado nas decisões que forem tomadas ali. Ela vai ter que se abster uhum. de tomar decisões. E ela tem que acatar as decisões que forem tomadas pelo grupo. Pode, claro, fazer adendos aos acordos no futuro. Tudo bem. Mas, sei lá, como a Renata falou. Tipo, tu vai montar um grupo com objetivos e intenções. A outra pessoa vai ter que se encaixar nesse grupo. Ela não pode fazer algo que destoie completamente do grupo e que não vai funcionar junto. Que as outras pessoas já fizeram suas personagens. Agora, ela... Sabe, eu acho até a postura, se tu faltou a sessão zero, se eu preciso faltar a sessão zero, eu vou chegar e vou perguntar, tipo, tá, o que que foi feito, o que que foi decidido? E a partir disso, eu vou montar a minha personagem. E na primeira sessão que for jogar todo mundo junto, eu acho que vale retomar os combinados e ter, sei lá, meia hora que seja de conversa sobre o que que vai ser a mesa, o que que a gente se propõe, quais são os nossos limites, o que que a gente combinou, o que que a gente vai respeitar de aqui né, de agora em diante. Porque o ideal realmente é que esteja todo mundo possa fazer essas combinações, essas decisões juntos. E dá pra ver, assim, vai demorar mais tempo, sabe, pra alinhar e resolver?
Sim. Uhum. É, eu acho que é isso aí. E outra coisa que eu acho que não pode faltar numa sessão zero é o espaço pra que todo mundo consiga expressar tanto questões que não quer abordar, quanto que quer, e esse espaço ele não precisa ser necessariamente exposto, né? Eu sou sempre a favor do questionário anônimo, porque às vezes a pessoa não quer expor as suas questões ali e tudo mais, então é facinho, é só criar lá no formulários do Google, tu pode fazer uma versão que tu não coleta e-mail, não coleta nada, tu só tem as respostas, e aí depois que todo mundo me responde, eu digo na sessão zero, ó galera, temas que a gente não vai abordar são A, B, C, D, E. E eu nem eu sei quem foi que disse, entendeu? E eu coloco os meus no Sim. meio também.
Uhum.
E aí tá tudo certo e ninguém fica, enfim, exposto. Eu, pessoalmente, não acho que teria problema eu falar dos meus, né? Pro grupo, eu não tenho esse problema. Mas nunca se sabe as questões das pessoas, né? Por isso que eu sugiro que seja feito de forma anônima.
Eu tenho mais uma coisa que eu acho também que não pode faltar, que é vir de mente aberta, vir disposto a acatar as decisões dos outros. Eu acho bem ruim chegar na sessão zero com um personagem pronto que tu não vai ter flexibilidade de mudar. Tu pode até, tipo, sei lá, eu quero jogar essa mesa com esse... Eu fiz recentemente no Sotimar, eu quero jogar com esse personagem aqui que eu já fiz. Porém, se eu chegar na sessão e o meu personagem não encaixa com o grupo, ou já tem algum outro personagem, alguém quer fazer um personagem que é muito parecido... Não encaixa na ideia. Tipo, sei lá, eu pensei numa pirata e o grupo não quer fazer um navio. Não vai ter pirata, não vai ter nada. Eu não consigo pensar como encaixar aquele personagem. Joga ele fora e faz outro. O personagem é pra ser feito na sessão zero. Assim, então, tu pode ter ideias, tu pode ter até a ficha pronta porque tu quer reaproveitar, mas ela tem que ser maleável. Se tu chegar na sessão zero e tu quer impor as tuas ideias às outras pessoas, não é uma sessão zero. Ela tem que partir do zero. Sabem, ela tem que ter essa possibilidade.
Concordo. E eu acho que por hoje era isso, então. Lembrem que vocês podem mandar perguntas pra gente e a gente vai responder aqui neste lindo formato que eu gosto tanto. Então, mandem pra gente em curiouscat.live, L-I-V-E, /caquitaspodcast. Além disso, nós temos o nosso lindo sistema de apoio, onde vocês podem se tornar mecenas do Caquitas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. O grupo que eu mencionei aqui durante a pergunta da Lira sobre encontrar grupos e tal é o nosso grupo do Telegram, onde a gente tem os mecenas lá. E aí eles têm acesso ao nosso grupo do Discord também.
E, inclusive, lá o Curious Cat é instantâneo, né? Porque é muito difícil tu mandar mensagem numa hora que nem eu nem a Renata respondem.
Sim, sim. E a gente lê e responde todas as mensagens do Caquitas, então... Estamos sempre presentes lá.
É tipo das 6 às 9 da manhã, assim. É o único horário que não tem ninguém.
Isso, que aí tá as duas dormindo. Além disso, a gente tem uma parceria com a Retropunk, com o cupom CAQUITAS10, que vai só até o final desse ano. E quem quiser ser nosso parceiro, pode mandar e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. No mais, para conversar com a gente, mandar sugestão de pauta, tirar qualquer tipo de dúvida, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast, ou vocês podem nos mandar e-mail para caquitaspodcast@gmail.com.
Isso, um grande beijo
e um forte abraço.
E acabou Caquitas.